Fala, rapaziada. Aqui é o Virlata Carmelo na área. Tô dando tempo de perseguir moto, ciclista e carro parado para vir aqui hoje quebrar um galho desse podcast e ler alguns dos e-mails e fax que a galera mandou via Instagram para a galera que escuta esse podcast maneiro. Eles pediram para eu ler algumas perguntas aqui e responder para vocês essas perguntas maravilhosas. Vamos lá. Mandando um abraço para todos os cachaceiros deste podcast. Abraço. Grande abraço. Próxima pergunta. Esse podcast é muito louco. Um abraço para trás para os irmãos Kleber. Abraço. Abraço. Vocês têm essa intimidade, se abracem, que o mundo precisa de mais abraços mesmo. Se a vaca come capim e bebe água, por que sai leite e não chá? Eu sei lá, cara, eu não entendo essas coisas de geografia. Vai perguntar pra quem estudou sociologia, cara. Ciências econômicas não é comigo, não. Eu não entendo isso, não, meu irmão. Pô, eu terminei fundamental faz pouco tempo. Próxima pergunta. Vocês tocam no mesmo grupo de pagode? Não. Não ainda. Se a gente um dia precisar levantar grana, quem sabe? Próxima. No céu tem pão e morreu. Ok, vamos lá. Como enxergo a busca por representatividade feita pela Marvel nos últimos filmes? Representação racial e de gênero. Pois bem, eu prefiro a representação feita em The Boys, o último episódio lá. Ou mesmo a representação e adaptação com a Tempesta, que no gibi era um personagem masculino e cuja adaptação para uma personagem feminina não tirou nem pouco o conteúdo e nem enriqueceu para a série. Ficou muito bem feito. Agora, se a Marvel quer aproveitar personagens femininos, por que não aproveita personagens femininos que já existem? Como, por exemplo, a Tempestade, que é uma personagem mulher, negra, que é considerada uma deusa na África ainda, que é a da origem dela. O fato dela ser lésbica ou não, não iria alterar em nada a personagem, já que a própria personagem tem pouca referência dos relacionamentos dela. Poderia enriquecer bastante muitos personagens assim que tem no universo da Marvel. Enfim, próxima. Por que a gente bota a calça e calça a bota? Bem, para começo de conversa, a gente, pelo que eu estou lendo aqui, tá a gente tudo junto e com M. Para pessoa cujos neurônios respeitam o distanciamento social, eu só posso dizer o seguinte. Não sei. Próximo. Você só vem aqui em casa para tomar minha bera. Eu nem sei quem é você. Próxima. Quando o Coxa vai ser campeão mundial? Bem, provavelmente quando o mundo for só a cidade de Curitiba. E em alguns bairros ainda. Próxima. Se hoje fosse ontem e amanhã seria hoje? Que? Como é que é? Se ontem fosse... Não, se hoje fosse ontem, amanhã seria hoje? Caramba, peraí, deixa eu pensar aqui comigo. Não. Ontem... Tá. Não sei. Próxima. A galera exige, pô. Vira-lata aqui terminou o supletivo. Faz pouco tempo, gente. Vocês não podem exigir isso da gente. Quero saber quem é o alfa dessa cachorrada aí. Beijo, gurizada. Sucesso pra vocês. Sucesso, obrigado. Olha, o alfa, ele não tá aqui no momento. Ele tá comendo o cu de quem tá ouvindo. Tchau. Até a próxima, minha gente. Até o próximo episódio, onde eu vou ler mais e-mails da galera que mandou pelo Instagram aqui algumas coisas. Falou pra vocês. Pra quem não sabe, o Instagram foi onde a gente tirou a maioria das respostas aqui. E o Instagram é um site que tem bundas, paisagens, gostosas de biquíni, cadelas, paisagens e bundas e gostosas. Tchau, minha gente. Até a próxima.
Então, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Vira-Lata Cast. Hoje estamos aqui, né, pra falar um pouquinho sobre nostalgia, né, que é o que a gente vai comentar hoje, né, Dover? E aí, Pia, como é que você tá?
Tô bem, tô com frio, tô do lado de fora da minha casa tomando uma cerveja pra filtrar as ideias pra falar hoje.
É nesse climinha gostoso, então, que a gente vai apresentar aqui o resto da galera. Então, Renanzão, seja bem-vindo, como é que tá aí, Piazão?
Boa noite, tô bem, firme e forte, sem frio, tomando um rum pra esquentar.
Muito bom.
Maneiro. E aí, japonês, como é que vai essa vida aí do outro lado da cidade?
E aí, cara, beleza, cara? Buenas noites.
Buenas noites.
Aqui no, a live do Fernando Sorocaba aqui, meu irmão.
Tô tendo live do Fernando Sorocaba, brother. Essa ficou legal, hein?
Enquanto participo no podcast.
É o que tem pra hoje, né, porra?
Tá certo.
Eles vão encher a cara também? Não, não.
Ah, não. Os caras vão sossegados, né?
Ah, então tá certo. Não muito longe do japonês, aí do outro lado da Avenida das Torres, tem o nosso brother Remizão. E aí, Remizão?
Fala, Pedro. Tranquilo? E tô de boa. Tava tomando uma cerveja, mas parei. Tô só pra dar uma relaxada. Na verdade, acabou a cerveja. Preciso comprar mais amanhã. Mas tamo aí.
Faz ideia, cara.
Tudo bem, mas ainda assim, Remi, tá mais fácil entender você, Remi, do que muita mulher. Mas vamos lá, cara.
E toda verzinho, meu chapa. Diz aí pra nós aí, depois da vinheta aí, qual que é o nosso tema de hoje. Pode ser, meu brother?
De hoje é sobre filmes nostálgicos, filmes da nossa infância, filmes que fizeram e marcaram a gente de alguma forma durante nossa saudosa infância, né? Aqueles filmes que realmente assim ficam na memória e que quando a gente assiste dá um punch no cérebro e a gente volta para aquela época de molequinho, sabe?
Como o Dor falou aí, filme nostálgico, mas esse podcast, esse episódio tem uma historinha, tá ligado? Essa semana estava eu, Doverzinho, sabe aonde?
Onde?
No YouTube, né? No YouTube, dando uma olhadinha lá nos vídeos da semana.
Decepção. Eu esperava no mínimo o Barozona, ele fala YouTube, cara. Realmente os tempos são outros.
Quarentena, velho. Quarentena, cara.
Não, mas é quase uma zona, né? Só que virtual. Mas então, aí tava eu lá, né, passeando pelas abas lá de vídeos e tal, e eis que me chega uma notificação de um certo filme, de um certo canal, que não vou falar aqui, né, porque né, não são nossos parceiros, né, mas enfim, né.
Foda-se.
Daí tava lá, eles falaram que vão lançar agora, depois de tantos anos, Space Jam 2, meu amigo. Alguém aqui assistiu Space Jam 2? Space Jam, na verdade, né, o primeiro...
Não.
Dois ainda não saiu.
Dois não, né?
Meu Deus do céu. O dois não, mas... É, nossa, cara.
Space Jam lembra um pouco a nostalgia do que foi quando a gente era moleque.
Space Jam, foda.
Demais. É que não, criança mesmo, porque era da década de 90?
Isso, ele foi lançado em 96, mano. O que você lembra do Space Jam, Edor?
Eu lembro que eu assistia uma vez na tela de sucessos com a minha mãe, na mesma casa que eu tô aqui hoje, a era da minha avó, sabe? Aí eu assisti com a minha mãe, né, e o meu irmão, né, a gente, criancinha, vendo na tela de sucessos, passando no SBT à noite, cara, de sexta-feira a gente vendo filme, sabe? Um negócio bem família, um negócio, mano, caralho, velho, demais.
Nostálgico, essa é a palavra que você tá procurando. E você, Renanzão, quando que você assistiu Space Jam, meu irmão, pela primeira vez, você lembra?
Cara, eu acho que foi nessas mesmas condições do Dover aí, de esperar sexta-feira à noite e tipo, eu assistia muito SBT por causa do Maluco no Pedaço e tal, eu sempre assisti muito séries do SBT, Chaves, né? E aí dava propaganda, essa noite vai passar Space Jam na sexta-feira, né? Eu acho que era sexta-feira à noite.
Sim, sexta-feira à noite. Sempre, tela de sucessos.
Tela de sucesso, exatamente. Aí, esperar meus pais ir dormir e assistir, ficar na sala assistindo o Space Jam. Porque ninguém assistia filme comigo lá em casa. A mãe do Dover assistia com ele, eu sempre assisti sozinho.
Alguém coloca a música triste do garoto aí? Tadinho do Renan. Abandonado.
Tadinho do Renan, hein?
É.
Tá bom, obrigado.
Já que você tá oferecendo cola aí pro cara sentar, quando que você assistiu o Space Jam pela primeira vez aí, Remizão?
Ah, eu assisti o Space Jam também nessa época, de criança, né? Na tela de sucesso, sábado, sexta, sábado.
Tela de sucesso, respeito, meu irmão, porque é o Cine Belas Artes.
Porra. Mas eu lembro que era depois do programa do Ratinho, tinha um monte de quebrar pau lá, meu pai e às vezes gostava.
Eles faziam com o filme a mesma coisa que aquela mulher fez com o dono da Yoki lá, cara.
Eles cortavam, né, uma parte
meu
do filme.
Meu Deus,
da Yoki, cara.
Pula essa parte. Continua a história, Remizol.
Eles cortavam pra caralho. O filme que era de 2 horas, transformava em 1 hora e... Agora eu não entendia como... Como o cara conseguia esticar o braço lá, né? O Michael Bell esticava, tá? É uma parada bem louca.
Mas é, eu ia explicar mais tarde. Mas então, e você, japonês, quando foi a primeira vez que você assistiu Space Jam?
Então, na época, eu acho que eu assisti de fita cassete, locado na locadora, né? Naquela época, tem que reservar, tá ligado?
Achamos o Playboy da galera aqui.
Uhum. Aí você pegava, tipo, uma semana e meia, tinha que esperar aquela porcaria lá pra...
Era lançamento.
Pra você conseguir pegar a fita e levar pra casa e assistir, né?
Então, mano, eu passei por uma situação parecida, cara. Porque eu desde de molequinho, meu pai gosta muito de esportes, né, cara. E um dos esportes do meu pai favorito, não é o favorito, mas ele gosta bastante de assistir também. Hoje em dia já não tanto, mas ele gostava muito era de basquete, né. E naquele tempo, nos anos 90, né, pô, Chicago Bulls era full, né, na TV, na Bandeirantes. Eu lembrava muito que se passava na Bandeirantes, reprises dos jogos lá. Sempre do Chicago Bulls, né, por causa do Michael Jordan. Aí, quando saiu como posso dizer, o trailer, vamos dizer assim, a notícia de que ia ter um filme dos Looney Tunes, que era uma parada que eu adorava também quando era criança, né? Com o Michael Jordan, mano, porra. Aí, né, o hype foi lá em cima. Era pra ter ido no cinema assistir esse filme, só que meus pais nunca me levaram no cinema. Então, foi uma história triste de infância, mas tudo bem, né? Pelo menos, assim, meu pai, né, quando veio o lançamento, ele também reservou lá a fita VHS lá pra gente assistir em casa, junto com meu primo também, que gostava bastante de basquetebol na época também, enfim, né? E hoje, né, só curiosidade aí, né, igual a gente joga basquete, temos um time de basquete, aí eu tenho uma simpatia bem grande, né, pelo Chicago Bulls, né? Muito por causa dessa época aí, que também é um pouco nostálgica. E essa é a história minha do Space Jam, né, mano? E explicando aí, a dúvida do Remy, mano, por que o Michael Jordan conseguiu esticar o braço no último arremesso que deu a vitória pro time da casa,
dos,
né?
Dos Tunes, né?
Dos Tunes. Foi por causa que ele estava um pouco mais cenas antes, lembra do Gordinho? Que era tipo assessor dele? Então, esse Gordinho, ele foi jogar lá e os monstros achataram ele no chão, lembra? Que ele virou uma pá, tipo assim, uma panquecona. Aí os caras foram lá resgatar ele, encheram ele com um balão e tal, e não sei o quê. Aí o Michael Jordan pergunta pro Pernalonga, assim, não, pro Pato Lindo, fala assim, ó, como que ele conseguiu fazer isso? Ele falou, a gente tá no mundo dos Looney Tunes, cara, que tudo é possível. E aí está explicado por que ele conseguiu esticar o braço e fazer a última cesta. Se ligaram?
Eu lembro que isso foi marcante pra mim, cara, no filme, porque tipo assim... Sabe quando você tá jogando um jogo e aí de repente você descobre um poder especial que você não sabia que você tinha? E você fica, filha da puta, eu podia fazer isso desde o começo?
Exatamente. Realmente, cara, é um filme muito marcante. Eu fiquei muito feliz em saber que vai ter uma continuação. Óbvio, né, que o jogador em questão não será, né, o Michael Jordan. Muito especula-se.
Vai ser o Kobe Bryant?
Não, o Kobe Bryant está impossibilitado no momento.
Ah, tá.
Ou talvez seja.
É. Sacanagem, corta isso aí, pelo amor de Deus, editor.
Sabe que, editor, é você agora, né?
Né, Romulo? Eu queria me sentir um pouco chefinho, queria dizer pra cortar, entendeu? brincadeira. Mas, não, dizem que é o LeBron James, né, mano, que vai ser o atual... O astro do basquetebol.
A substituição à altura.
Isso, bem à altura mesmo, cara. Lembrou o James, joga demais. E vai ter outros jogadores envolvidos também, assim. Eu não sei qual que vai ser a história. Eu sei que o time dos monstros vai voltar.
Sim.
Enfim, vamos esperar 2021 aí pra gente ver, né? Como será esse filme épico, né, irmão?
2021, só os caras 30, quase 40 anos, indo no cinema como se fosse umas crianças, cara.
Exatamente, cara, exatamente.
Aham. Tava com olhinha do Pernalonga.
É, então assim, rapaziada, dessa ideia, né, que a gente teve aí de fazer nós selecionar pelo menos 3 filmes de cada um aí, e a gente falar, né, uma parte nostálgica aí desses filmes aí. É, obviamente aí, talvez esqueçamos muitos filmes marcantes para todos vocês que estão nos ouvindo, mas, né, a ideia é que são a gente reunir 3 filmes só para ver como que era a nossa infância, o que a gente assistia, né, mano? Quem que quer começar aí, mano? Pode ser por você, japonês?
Pode ser, cara.
Então fala aí, meu irmão, os 3 filmes aí que marcaram a tua vida aí, meu, de alguma maneira.
Cara, um filme que eu me lembre agora, assim, de imediato, cara. Primeiro é De Volta pro Futuro, cara.
Infância.
Claro que a trilogia é boa, mas um que eu me lembro, assim, bem é o De Volta pro Futuro 2, cara. Que tem aquelas paradas futuristas, aquela TV grande, o skate que voa, o tênis que fecha sozinho, cara. E algumas coisas que tinha naquela época, lá no final dos anos 80, tem hoje, tá ligado? O tablet.
Ah, sim. Puta, é verdade, né?
O drone.
Verdade, né, irmão? O tablet, né? Aquele filme, putz, acho que a coisa mais verdade. Esperada que a gente fosse ter aquele filme, acho que era o skate voador, né, mano?
É, mas infelizmente, do ponto de vista da física, o negócio é bem difícil de fazer, cara. A única coisa mais próxima que tem...
Não esqueçam que tinha um holograma do tubarão.
O holograma do tubarão, verdade, né?
Bem louco aquele negócio.
É verdade, é verdade.
É verdade, o cinema 3D, 3D
só,
né,
só não ia ser legal pra filme pornô, cara. Imagina, tremer você tem. Desvia pro lado, cara.
Mas você pega.
Mas na tecnologia do filme o negócio era diferente, meu irmão.
É, mas daí a gente cai naquela contradição daquele ditado, tá ligado? O que a gente não vê, a gente não sente. Mas o que a gente vê, a gente sente?
Fato.
Fica a dúvida no ar, hein?
Sente.
Mas enfim, por que esse filme é tão marcante pra você, Johnny?
Ah, na época passou como um filme normal,
bem
mas
pensado. Hoje,
porra, era umas coisas surreal que a gente pensou que nunca ia existir, né, mano? E hoje, depois passou quase 30 anos aí, é uma coisa real, né, mano?
É, verdade. É uma coisa palpável.
É. Muita coisa, por exemplo, você vê que na época tinha os Laserdisc. Né?
Sim.
E os Laserdisc foram aposentados, cara. Hoje em dia CD mesmo é um negócio. O CD tá tendo o mesmo efeito. Ele é tratado do mesmo jeito que o vinil era tratado antigamente. Então veio um amigo meu aqui em casa esses tempos e eu falei, ah, cara, eu tenho o CD de todas essas bandas. Era como falar, ah, antigamente eu tenho o vinil dessas bandas, sabe? Cara, e daí eu mostrei pra ele os CDs, os encartes. E no filme eles viram que o CD ia ser aposentado, porque tinha um monte de lixo lá que os caras estavam cheio de CD dentro, assim, que era uma tecnologia obsoleta. Eles já viram isso no filme.
É, mas nos dias de hoje, na verdade, o vinil é mais fácil de encontrar que o CD, não?
Isso é verdade.
É porque ele voltou como um artigo de luxo.
É gourmet, né, mano?
Como um artigo de colecionador, como uma frescura, porque...
É, gourmetzão.
Bagulho vintage.
Vintage.
É massa ser vintage.
Vintage.
É, vintage. Essa é a palavra.
Você quer ser diferente, e daí você tem que voltar a ser igual ao teu avô. Tipo assim, eles querem ser igual ao avô, tipo, pra ter o vinil, pra ter a vitrola. Mas pra trabalhar, construir uma casa, não querem.
É, japonês, continue aí, pia.
E a Nike, acho que uns 5 anos atrás, lançou aquele tênis, tá ligado? Que fecha sozinho as travas.
Se eu me lembro bem, só uma dúvida aqui, japonês, me corrija se eu estiver errado. O tênis lá em questão, ele era da Nike mesmo, não era?
Era.
Cara, eu não me lembro no filme. Eu sei que a Nike aproveitou aquela época lá que completou, acho que uns 30 anos, né?
Uhum.
E eles lançaram o tênis da Nike. Falar, caramba, cara, eu vou comprar esse tênis, hein, cara. Quando foi o meu preço, mano, quase tive um infarto. Quase que tombei pra trás, mano. Oh, quase 15 mil reais, mano, esse tênis. Porra, com 15 mil reais eu faço um, cara. Faço uns 100 tênis desse aí, cara.
Você tá de sacanagem, meu irmão.
Mano, por 15 mil reais, cara, eu compro duas motos, cara, usada e uma piseira e ando de Havaiana, cara, sem precisar do tênis, cara.
precisa nem fechar sozinho, né, mano?
Não.
Caralho, mano. 12
mil
Gugu,
reais, cara. Eu comprava uma CD, cara. Eu dou 12 mil, eu gastava na zona. Cara,
não podia ainda.
Pra confirmar aqui a informação pesquisada. Mas... pra confirmar, né? Então, o que você falou, o que você perguntou, assim, o filme, o tênis usado no filme era um Nike também.
Sacada boa da Nike, né? Ah.
Sim. Excelente sacada, né, bicho?
É, exatamente. Patrocínio, né, mano? Patrocínio o nome disso. Mas segue aí, japonês. Quais são os próximos filmes, né, irmão?
Cara, um segundo filme, cara, eu posso colocar, acho que Seven, mano. Ou Sete Pecados, né?
Caralho, que filme pesado.
Puta, não é aquele filme com... Como é que é o nome daquele negão? Caralho, mano. Esse
Morgan Freeman.
Esse, mano.
Não pode falar negão, cara.
Isso é verdade, hein? Foi mal aí o afro-americano lá. Foi mal aí. Mas nossa, puta, filme foda esse. Filme foda pra caralho, mano.
Cara, o final lá que, pô, você fica pensando, cara, tá faltando um pecado aí, né, caralho? Dando spoiler já, né? Dando spoiler de um filme de 30 anos atrás.
Né? Ah, mas quem não assistiu esse filme ainda vai tomar no cu, né?
É, o final você fica pensando, tá faltando um pecado. Caralho, puta, aquele final é foda, mano.
É foda.
Nossa, cara, pior que eu assisti esses filmes esses dias, tá ligado? E é sensacional mesmo. É foda.
Eu assisti também não faz muito tempo e realmente, cara, no final você fica, mano, não, nossa.
Ixi.
Japonês, mas você assistiu esse filme quando você era criança ou já um pouco mais velho?
Depois de um tempo, que esse filme mais ou menos acho que é de 93, 94, né? Eu assisti ali por meados de 2000, cara. Que na época... Naquela época só tinha 10 anos ainda.
É, não era muito, muito bom você assistir isso com 10 anos, né?
Não é um filme pra criança, né, cara? Tudo bem que os meus também não são, né, mas...
Os meus também não.
Eu assisti ainda esse filme aí, cara, depois de um tempo, cara, sabe aonde? No Corujão.
Exatamente.
Isso é verdade. Naquela época não existia, né, faixa etária de idade e... Ah, esse aqui é pra 10 anos, esse aqui é livre, esse aqui não...
Não, na verdade existia, mas era tipo...
É, existia, mas ninguém respeitava.
Eu vou contar uma historinha aqui pra vocês rapidinho, disso daí que vocês falou aí, realmente acho que deve existir, né, existia, acho que existia, só que eu lembro que quem fazia faixa etária era a tua família, tá ligado? Era teu pai, tua mãe, enfim, aquele que definia que você assistia ou não. É, daí uma vez eu lembro que, eu não lembro qual era o nome do filme, era um filme de terror, cara, meu tio fez assistir o filme, e cara, pela tipo assim, a faixa etária, devia ter uns 16 anos de faixa etária, e eu tinha tipo 9, tá ligado? Meu tio, senta aí, vamos assistir esse filme com o tio aqui, mano, caguei de medo com aquele filme, mano. Então você vê, né, mano, quem nunca,
mano?
Em Rômulo, na época ainda que era julgado pela primeira vara de família, né, cara? Galho de Amora, mano.
Exatamente.
Ô, varinha doída pra caralho essa de Amoreira, velho. Eu apanhei bastante com ela. Mas enfim, segue o baile aí, japonês.
Cara, nessa época aí dos anos 90, eu vou ter que colocar um filme do Jim Carrey, tá ligado? Aí fiquei pensando, cara. Esse Aventura, aí pensei, acho que eu vou colocar Debi Lloyd, mano.
Puta merda, esse era foda.
Isso é bom.
Filme mais família, impossível.
Por que Debi Lloyd entrou na tua... te marcou tanto assim?
Meu, o Jim Carrey é um ator que ele não precisa nem falar, cara. Só você olhar pra cara dele já dá vontade de cagar de rir já, mano. Porque o bichão é muito performático. Cara, então me veio esse filme, acho que foi o primeiro filme que eu assisti, cara. Não sei se foi o Debi Lloyd ou foi o Máscara.
É, velho. Os dois são muito bons.
Fato. Os dois são muito bons.
O Debi Lloyd, vamos voltar pro filme, galera. Porque assim, cara, foi um filme de comédia, muito família, com umas piadas muito idiota, infantil, sabe? Mas que era legal porque se reunia todo mundo pra assistir e dava muita risada. Não tinha tanta... maldade, era massa, cara.
Cara, o filme é tão bom que o filme, o O filme inteiro é clichêzão, mas, pô, você sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim você racha o bico de rir, entendeu?
Mano, você quer uma cena que desse filme aí que faz eu rir até hoje?
Né?
É, de clichêzona, igual você falou, tá ligado no final do filme? Que, tipo, vem um ônibus, assim, cheio de mulher, e eles as meninas param assim e falam, ó, a gente precisa de dois caras pra passar protetor da gente, não sei o quê. Pra que lado que fica tal cidade? Né?
Pausa, porque antes disso ele fala, né, será que algum dia nas nossas vidas, nós dois vamos ter sorte, vai acontecer alguma coisa massa com a gente e a gente simplesmente possa falar obrigado, Deus? E daí chega o ônibus, continua.
É verdade, eu tô do ônibus. Aí o pior é que eles falam assim, não conheço nem dois rapazes não tem. Aí a mulher pergunta, pra que lado fica a tal cidade? Ah, fica pra lá. Aí o ônibus sai, né.
Você esqueceu, cara, porque a mulher fala assim, a gente precisa de dois homens, não sei o quê, pra passar um óleo na gente e tal, isso, aquilo. Okay. Mas o que acontece é que daí eles falam, o Lloyd, ele fala assim, né, a gente não conhece ninguém, são dois caras ali, as gurias se olham na cara uma das outras, assim, com aquela cara de, ai, caralho, os caras não cataram. Aí, não, tudo bem, valeu. Aí elas ligam o ônibus e começam a ir. De repente, o Jim Carrey segura no ombro dele e fala... Filho da puta! Ele não liga, ele não chega assim, mas ele... Você é burro, você viu o que você fez? Aí ele chega lá, para o ônibus assim, tal, para as gurias. Aí ele chega pra elas e fala... Vocês desculpem, meu amigo, ele é um imbecil e tal. Né, a cidade é pro outro lado.
Mano, essa cena é maravilhosa.
Bom demais.
Porra, eu pensando, pô, pelo menos um esperto, né, cara?
Não.
Aí ele já abre a porta e falou do outro lado. Fala, vai pra puta que pariu.
Por isso que esse filme é sensacional, mano. Ótimas escolhas esse filme. Ótimas escolhas.
É maravilhoso.
Não, sem contar os clichês hiperbólicos da parada, assim, por exemplo.
Sim.
Tem a situação lá do cara que ele vai, tipo, cortar as unhas num salão de beleza, a mulher vai com uma esmerilhadeira pra e chega a sair faísca da unha dele.
Bagulho é louco.
Assim, sabe?
Mas já que você está aí, né, eufórico hoje, Dovinho, vai, tua vez aí, meu irmão, fale os filmes que você tanto marcaram na infância e por que, cenas, enfim.
Cara, os filmes que tanto marcaram minha infância que foram assim, ó, você falou Space Jam e tal, mas eu nunca vou esquecer, porque assim, ó, Rambo 3 foi foda.
Por quê?
Rambo 3 foi foda, passava na tela máxima.
Maravilhoso.
Aí eu tinha o 38 do Rambo que meu pai me deu no aniversário, eu nunca esqueço, cara, me deu as espoletas pra eu dar tiro e tal. Nossa, cara, era muito foda brincar com aquilo. Cara, sabe, apontar pra cara dos outros e falar, morra, cara, era massa pra caralho. Aí eu perdi o 38, não sei, alguém deve ter dado fim, né? Mas eu ficava estourando aquelas espoletas até acabar. E o filme era legal porque... Cara, era uma violência desnecessária, totalmente desnecessária, era uma ação, e era umas falas clichê, muito bosta, que na época eu achava, meu Deus do céu, que tesão. E hoje em dia a gente vê que nem tanto. Por exemplo, quando capturam lá o general, né, o amigo do Rambo, e o general soviético lá chega pra ele e fala assim, né, quem que você acha que esse cara é pra vir sozinho aqui querer te resgatar? Você acha que ele é quem? Deus! Né? E o general chega pro outro lá e fala assim, né? Não, Deus teria piedade, sabe? Porra, mano. Na época eu falava, nossa, que foda, não sei o que. Hoje em dia eu falo, mano. Sabe? Mas foi marcante porque meu pai assistia comigo.
Bom demais.
Quando eu era criança, a gente zoava. Nunca a gente zoava, mas era engraçado, sabe? Meu pai achava foda e tal. E aquela cena dele queimando a ferida dele com pólvora, cara. Sensacional aquilo. Aquilo era um manual da medicina rústica.
Só um adendo. Eu não sei se vocês são fãs de filme aqui, né? Vocês já assistiram O Regresso?
Sim.
Do Leonardo DiCaprio. Tem uma cena dessa, mano. Que ele cauteriza a ferida dele do pescoço com pólvora, mano. Esse bagulho é real. Realmente na guerra os caras faziam isso, né? Como forma de estancamento de hemorragia. Só que, né? Nem preciso contar o quanto dói, né?
Não, e vamos continuando ali no Rambo, cara, além da cauterização da ferida. Todo mundo com metralhadora, com helicóptero Apache, a arma do cara, um arco e flecha com granada na ponta. Aqui que era aquele arco e flecha, hein, meu irmão?
Top Gun agora, mano.
Puta que eu... Não, que puta que eu pariu. Top Gun foi zoado pensando no Rambo, cara. Não, não é. Porque até a faixa, o fato de encontrar ele num lugar lá da Ásia, distante, tá?
É, Top Gang.
É, Top Gang. Porque
Top Gun, né? É o filme do
Tom Cruise.
Do Tom Cruise, exatamente.
Piu, 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 avião de guerra, piu, piu.
Bom filme também.
Então, aí tem isso daí. Aí o Rambo também era foda porque, assim, passava no domingo, então às vezes a família reunia, a gente assistia, sabe? Então pensa, cara, esse era o filme, assim, sem contar que, porra, né? A experiência do cara sair descendo tiro em comunista já era do caralho. Depois que eu fui perceber que o filme era muito mais legal.
Foda, cara.
Não. Cara, Gusto, o cara chegava, assim, descia tiro... E com aquela boca torta, falando
arrastado. Beleza, Pedro, qual que é o teu próximo filme, meu irmão? Que essa foi... Trouxe muitas lembranças. Esse Rambo trouxe muitas lembranças, cara. Recentemente até saiu um meme, né? Do Rambo ali. Desse coronavírus, tipo, que ele fala assim... Pô, não quero mais saber dessa porra do coronavírus, vou beber com meus amigos, uma parada assim. Foda-se, tá ligado?
Ah, os caras redublaram a cena. Redublaram a cena, se eu não me engano, acho que é do Rambo 2 ainda, não é nem do 1.
Sei, cara, qual Rambo que é, mas é o Rambo, mano.
É o Rambo, cara. Agora, o outro que é... Esse foi fora. Porque assim, todo mundo há de concordar comigo que existe uma transição na vida. E esse filme... Ele é aquela transição quando você tá chegando ali, 11 anos, 12 anos, tal. Que é o quê? Não é um filme, era um seriado que passava. Mas era uma série de vários
Pelinho
filmes.
Pelinho no saco.
Exatamente. Era um filme que passava na Band de madrugada. E era sempre os mesmos filmes. Quem nunca assistiu Cine Band Privé e não viu Emanuele, cara? E descobriu, de repente, né? Quer dizer que o Pinto traduz mais coisa do que ele mijar?
Meus amigos... Eu sei que é tentador. Não, eu sei que é tentador pra caralho. Mas, cara, vamos guardar esse podcast para o Cineband Privé. Fazer um podcast só disso, com histórias. Cara, que eu sei que os senhores têm histórias sobre isso. Eu sei. Mas, enfim, continue.
Sim, nós, todos aqui temos. Mas esse daqui é o quê? É o Emanuele, rapaz. Quem nunca... pegou aquela televisãozinha de 14 polegadas.
Deixava no,
né,
mudo.
Tubão de abelha. Se deixava quase no mudo, no menor dos volumes, sabe? Rezando pra ninguém acordar de madrugada e ficava assistindo e falando também que era desenho, ou levava pro quarto, sabe? Aí de repente
levava
você tá.
Uma trufinha de papel higiênico.
Nossa, cara, é básico. Papel higiênico.
O pior era os comentários no colégio. Não, aquilo é de verdade. Nossa, aquilo é de... Você assistiu?
Não, aquilo é de verdade, não. Você assistiu? Não. Aí, às vezes, cara, você tava lá de boa, de repente a mulher tirava a roupa, cara. Você já ficava, uou.
Caralho, isso são
peitos. Cara, quer queira ou não, isso são peitos. Não, e quando mostrava a chavasca, cara, aquela coisa peluda, você ficava, meu Deus.
Quando mostrava a chavasca, era foda.
Sabe?
É.
É, pois é, mas era foda.
Não via nada, né? Só os pentelhão.
Mas já é alguma coisa, meu irmão. Pra uma criança aquilo já era demais, cara. Porque eu tinha 11, 12 anos, sim, cara, via aquilo de lá, eu falava, mano, nos filmes, cara, depois de um tempo a gente para pra ver o enredo do filme, eu falava, mano, uma criança retardada, sabe, que escreveu essa porra, não é possível, cara. Um adolescente. Recém-adolescente escreveu em rede desses filmes.
Mas falei, Renan, o que você ia falar, Pedro?
Eu ia falar que, porra, velho, a gente ficava de pau duro assistindo o Banheiro do Gugu, né, bicho? Vê uns pelinhos, mano, já.
Banheiro do Gugu é foda.
Um salve aos anos 90.
Demais.
Um salve aos anos 90.
É, mano.
Era o programa da família brasileira, né, mano? Vendo o domingão, mano. Mato de família, incorporando na banheira lá. Não. Meu vô quase se engasgava com a macarronada, meu irmão.
Eu me lembro, cara, de altas histórias dessa banheira do Gugu que eu almoçava todo domingo na minha avó, cara, enchia de familiar, eu morria de vergonha, tá ligado?
É, rapaz.
É de fazer o japonês abrir os olhos, mano. Eita porra!
Falou disso.
Lá. Aí, Emanuele, cara, nunca esqueço. Teve aquele filme, teve um filme que foi até engraçado. Uma vez, né, eu criança, o Gabriel foi dormir na minha casa e tal, né, ah, posar na casa do amigo, né, e meu pai tava cuidando da gente, aí a gente foi ver um filme lá, cara, né, daí passou esse Emanuele aí, beleza, né, e não era o Emanuele, era um outro, e eu nunca esqueço, cara, que tinha cenas no filme que era assim, ela chegava na guria, ele dava tipo um choque, um negócio, sei lá, nela, ela desmaiava, e quando ela acordava, ele chegava com um micro short, um topzinho e falava, vista isso, ok. Aí não sei o que, uma guria desmaiava, não sei o que, quando ela acordava, o cara com um micro short, um topzinho, falava, vista isso. Aí numa cena do filme, cara, foi foda, porque daí o que acontece? A guria conseguiu roubar a arma do cara e desmaiou ele. Quando ela desmaiou o cara, eu escutei o Gabriel falando do meu lado, vista isso.
Mais engraçado é a dublagem do Dover, né?
É, o cara, o Dover é foda. Não, mas enfim, tia, acho que já foi seus três, né, mano?
Aí a gente rindo. Ah, não, e faltou. O terceiro era o Em Busca do Vale Encantado, na verdade, sabe? Em Busca do Vale Perdido.
Ah, Emanuele vale por três, né?
Não, Emanuele foi uma vida de transição, rapaz. Não,
peraí, só um pouquinho. Deixa eu perguntar uma coisa. De quando que é esse filme, Emanuele? Que são vários, na verdade, né? São vários filmes, né?
É dos anos 80, cara.
Emanuele, cara, são vários. A atriz mesmo que interpreta, a Kirsten, não sei o que lá, ela já morreu, uma das atrizes, cara. O filme é muito antigo, cara, será? Teve três atrizes que fizeram.
Aquela Emanuela é muito gostosa, velho. Aquela Emanuela é muito gostosa. É. Mas é isso que ia perguntar, quantos anos tem essa Emanuela? Diz que ela morreu, né?
Já não, uma das atrizes que faz ela.
Era gostosa.
Ela tá com o quê? Nossa, melhor idade, rapaz. Já não pode mais ter filho, cara. Tá com anticoncepcional natural da natureza chamado menopausa. Perfeita, cara.
Natural da natureza. Que massa.
Natural da natureza.
Natural da natureza.
Exatamente,
bom,
rapaz.
Pensando nisso, segue o baile aí, Dovinho. Fala teu último filme, hein, irmão.
Cara, o último.
Pô, para. Emanuele 4. Esse já é o 4, tá? Caralho. 1984.
Qual é o nome da atriz, Renan?
Cara, deixa eu ver se tem aqui. Elenco. Silvia Crystal.
Cameron Diaz.
Essa daí é antiga. Tem a Karen, não sei o que lá, cara. Que era a que a gente viu.
Não sei, bicho.
Gita, Cineband Privé.
O que apareceu aqui foi a Silvia Crystal.
É, essa daí, deve ser assim.
Isso que eu chamo de pornografia vintage.
Segura na água, você vai tocar uma, você até levanta o dedinho assim, sabe? Como se estivesse segurando uma xícara. Só falta um monóculo e a gravata. Sabe?
Caralho, eu achei que Emanuele 2.
Ai.
De 75, uma friend. Emanuele 2. Caralho. É de 75.
Meu irmão ainda tava no saco do meu pai pulando de ovo em ovo pra não nascer na zona, cara.
Bom, segue o baile aí.
Qual que é o terceiro filme do ovo?
Cara, era Em Busca do Vale Encantado, que era um dinossaurinho que passava na Globo nos sábados de manhã, cara. Lembro que aquele filme eu chorei, cara. Porque tinha um Littlefoot, que era um dinossauro que os pais dele morriam já no começo do filme, sabe? E daí eles tinham dado uma folha pro dinossauro, ele tinha que ir no Vale das Folhas pra ele poder ter comida. Cara, era um filme assim, massa, realmente de infância mesmo, sabe? Esse, né? Em Busca do Vale Encantado, Em Busca do Vale Perdido, se eu não me engano. E assim, era um filme emocionante.
Fala aí, Remy.
Número Foot. Porra. Eu não entendo como é que aquela porra do Número Foot era apaixonado por outro dinossaurozinho, cara. Não é da porra nenhuma aquilo.
Triceratops.
O nome disso é interracial.
Era um brontossauro, caralho.
O cara tá no clima do Emanuele ainda. Depois do Emanuele, esse podcast não foi o mesmo.
O que eu mais quero, cara, é um controle remoto igual que tinha no do Emanuele, cara. Que dá pra parar o tempo, voltar, se teletransportar. É aqueles efeitos toscos, enfim. Esse foi o filme que marcou.
Não, essa parada já existe, mano. Essa parada já existe. Aí o Jesus vem dela toda semana.
É verdade. Na verdade, você nem usa controle ali, você usa o próprio smartphone pra você fazer isso, cara.
É, já tá melhor já.
Você põe o negócio na mina lá, só controla pelo smartphone ali. A mina vai...
O bagulho é Bluetooth, então?
Bluetooth, velho.
É, mano, no YouTube.
Ah, tá, não precisava enfiar nada nela. Aí que tá a grande sacada, né, bicho?
É infravermelho, bagulho.
Mano, desculpa, Renan, eu não entendi direito, mas qual que é a graça de você não enfiar nada e ninguém causar um orgasmo na pessoa? Eu não tô pegando.
Ô, Dover, você não gosta de ver a mina gozando, cara?
Doverzão é egoísta, ele ia mirar pra ele mesmo.
Sim, a ideia do controle é perfeita.
Boa, cara. Enfim, vamos seguir aí essa parada aí, que essa porra voltou pra Emanuele.
Vamos lá, segue aí, próximo, próximo.
É, porra, a gente já tava em Little Food, cara.
Little Food foi pra essa porra aí, cara.
Que foi pro Caralho. Big Clock agora, meu irmão, não consegue sair.
Vocês são sensacionais.
Continua na parte 2. Nos siga no Instagram virelatas_da_colina. Deus ama vocês.